Olá todo mundo, meu nome é Silvia Coelho, fundadora do Elas Programam, um grupo criado lá no Facebook em novembro de 2017 para aumentar a presença de mulheres no mercado de tecnologia. Hoje somos quase 6 mil mulheres conectadas. Agora estou aqui com o Elas Programam Podcast, com apoio de amigos e amigas para dar voz a essas mulheres. Vamos falar sobre sucessos, fracassos, fins e recomeços de mulheres anônimas ou não, que estão estudando em transição de carreira ou que já conquistaram sua sonhada vaga no mercado de TI, aqui no Brasil ou lá fora. Conto com vocês para acompanhar a história da nossa heroína da semana aqui no Elas Programam Podcast com Silvia Coelho. Afinal, escrever códigos é criar uma história, e história é substantivo poderoso e feminino. Então, vem com a gente. Para o episódio piloto do Elas Programam Podcast, vamos contar a minha própria jornada como uma mulher na tecnologia. E convidei a Dani Karazawa para me ajudar a fazer o meu super-heroína. Oi, Dani.
Oi, Sil, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de construir esse podcast contigo. Tá preparada hoje?
Com certeza estou preparada. Fale um pouco sobre você antes da gente começar.
Beleza, Sil. Oi, gente, meu nome é Dani e eu sou desenvolvedora back-end no Mercado Pago, Mercado Livre. Bom, cheguei aqui e junto com a Silvia a gente vai promover esse podcast para a gente e para vocês. Vamos lá, Silvia?
Vamos lá, Dani, vamos lá.
Isso. Então fala um pouquinho, quem que é você, onde você nasceu, um pouquinho da sua família.
Então, eu sou nascida e criada na periferia de Belém do Pará, uma família de sete irmãos. Minha mãe é viúva, meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos, dois irmãos também já faleceram, então hoje nós somos cinco, quatro irmãs e um irmão. Sou casada com um paulista, que conheci em Fortaleza. Nós temos um casal de filhos, a Isadora de 14 anos e o Renato de 11. Eu estudei em escola pública, fiz escola técnica, fiz Universidade Federal no curso de engenharia elétrica. 2 anos depois, após passar um tempo no mercado de trabalho, eu resolvi fazer mestrado, fiz um mestrado em engenharia elétrica na Unicamp. Nesse mestrado, eu tive contato com pesquisa e desenvolvimento de software para celular. Trabalhei no centro de pesquisa focado mesmo em sistemas celulares, que era o assunto da minha tese. Logo depois dessa experiência com desenvolvimento de software para celular, eu consegui fazer parte de um projeto em parceria com a LSI Tech da USP e a LG. E essa experiência foi muito importante, que eu fui parar na Coreia do Sul para fazer um treinamento para softwares de celulares LG. E aí, meu contato com tecnologia surgiu lá nessa experiência de pesquisa, que era no início aí de sistemas celulares. O que a gente conhece hoje de celular não existia naquela época. Então, foi assim que eu cheguei aqui no meu processo de pesquisa. Eu tinha que simular alguns sistemas e usava programação em C, programação em MATLAB, C++. Esse meu contato com o desenvolvimento começou na área de pesquisa.
Que
E aí,
incrível,
Dani?
Sil, né? Olha só, rapidamente você já mostrou quem você é. E fala um pouquinho como que surgiu, o seu insight para criar Elas Programam.
Então, o Elas Programam surgiu depois de eu perceber e conhecer iniciativas focadas em inclusão de mulheres na tecnologia. E essa parte surge bem quando eu estou voltando de uma longa pausa do mercado de trabalho. Nesse projeto de pesquisa que eu trabalhava, eu engravidei do segundo filho, resolvi dar uma pausa na minha carreira. E quando, depois de 9 anos, eu resolvi voltar e entender o que estava acontecendo em termos de tecnologia, já que eu estava bem afastada de tudo, eu, nesse processo de recolocação e retomada, eu entendi que haviam poucas mulheres no mercado de trabalho desenvolvendo e criando tecnologia. Isso foi assim um estalo e um choque muito grande para mim, porque na época em que eu saí do mercado, eu não me dava conta de que nós éramos tão poucas. E eu saí de um processo em que eu era criadora de tecnologia, me vi consumidora e na retomada da carreira e do espaço no mercado de trabalho, quase 10 anos depois, nós continuávamos sendo apenas consumidoras de tecnologia. Então, esse foi o estalo para eu criar o Elas Programam, para ensinar mulheres a programar, para incentivá-las a ocupar esse espaço no mercado de tecnologia. Muitas mulheres hoje estão fazendo essa transição de carreira. Então, Elas Programam surge dessa urgência e dessa indignação por sermos tão poucas na área. E esse projeto eu tenho
Sensacional.
tocado há 2 anos e, assim, continuo vendo ainda poucas mulheres. Então, o trabalho é longo, assim, é um trabalho de formiguinha que, para dar resultado, precisa de muito, muito esforço e dedicação.
E Silvia, falando justamente desse esforço, como você vê as ONGs e as empresas patrocinando treinamentos para as mulheres hoje?
Logo que eu comecei com Elas Programam e participando de iniciativas como Reprograma, Programaria, entre outras, eu percebia, naquele momento em que eu comecei a fazer parte desses movimentos, eu não via as empresas tão conectadas com essa iniciativa de incluir mais mulheres. 2 anos depois, já começamos a ver muitas empresas patrocinando treinamentos, capacitando mulheres para incluí-las no seu, nos seus times e no seu grupo de colaboradores. Você mesma fez o do Mercado Livre, que foi uma iniciativa incrível. Temos visto várias outras empresas, tanto startups quanto multinacionais, colocando assim a mão na massa mesmo para mudar esse cenário. Então, eu vejo assim com muita esperança e muito otimismo que iniciativas com ONGs e empresas incluam mais pessoas no mercado de tecnologia, porque a gente não está falando só de diversidade, não está falando só de inclusão, a gente está falando de impacto social, impacto econômico, inovação de fato, porque pessoas diferentes produzem soluções diferentes, eu acho que todo mundo tem a ganhar com essas iniciativas.
Que legal, Silvia. E você citou uma coisa muito importante, que você fala da sua transição para consumidora, de consumidora para desenvolvedora. Você acredita que as mulheres precisam ter, essa perspectiva de que eu posso ser consumidora e eu tenho uma força também para ser desenvolvedora?
Eu acho que as mulheres não são incentivadas a se verem como desenvolvedoras e criadoras de tecnologia. Por mais que elas tenham algum tipo de afinidade ou de proximidade com tecnologia ao longo da infância, na fase em que tem que escolher uma carreira, elas não se sentem estimuladas, não têm representatividade e não se veem naquele espaço. Então, o que falta é incentivo, desde a infância, principalmente na fase em que as meninas já começam a não se ver tão boas em matemática. Existem alguns estudos e pesquisas de que as meninas, mesmo tendo notas tão boas ou até maiores que as dos meninos, elas não se veem como boas em matemática. E aí se criou também esse paradigma, esse padrão de que só entende tecnologia quem é boa de matemática, quando na verdade não é. Raciocínio lógico, português, conhecimentos gerais, tudo é uma forma de você se conectar e entender de tecnologia. Então, as mulheres hoje que estão percebendo o movimento do mercado, essa demanda por mulheres, essa demanda por profissionais, elas estão entendendo que é uma tendência de mais vagas e menos pessoas para contratar. Mas se a gente for lá para a base, para as meninas e adolescentes, não tem esse incentivo. Então, ainda vamos continuar meio que enxugando o gelo enquanto a gente não tocar na base de incentivar meninas e desenvolver seu potencial tanto para liderança quanto para estar em espaços que são normalmente conceituais para meninos e entender que aquele lugar também é para elas. O que eu vejo é que o mercado está precisando de profissionais e as mulheres que estão fora do mercado, estão entendendo que é para esse caminho que elas têm que seguir, por uma necessidade mesmo de estar trabalhando. Não que foram incentivadas ou que é uma carreira que estava adormecida ou uma vontade que tinha sido suprimida, é por questões de mercado, a maioria. Eu tenho uma filha de 14 anos, ela não se vê nesse espaço, mas sempre foi muito boa em raciocínio lógico, teve estímulos iguais ao que o irmão tem. Mas ainda assim ela não se vê nesse espaço eu acredito hoje que é representatividade. Ou então, excesso de eu falar de mulheres da tecnologia, ela está de paciência esgotada, não aguenta mais falar, de
Boa.
ouvir falar. Ela está indo na contramão, mas eu não aguento mais a minha mãe falar de mulheres em tecnologia, eu não quero ser uma. Mas, assim, não é falta de estímulo. Aí você fala assim, ah, casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é, na minha casa é assim, mas não é por falta de incentivo.
Bacana, Silvia. E para a gente encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem? Quer falar mais alguma coisinha?
Então, acaba que virando um ativismo ou uma vontade muito grande de transformar o mundo, mas o que eu mais queria que as mulheres entendessem, principalmente as que hoje estão conectadas através do Elas Programam, é que não existe uma fórmula mágica para esse caminho, sabe? Cada jornada é uma jornada, cada mulher tem sua história, sua vivência, sua experiência, e são essas particularidades que vão levar para um próximo passo. Eu vejo muitas mulheres querendo uma fórmula pronta ou um caminho reto, direto e reto, e não é por aí. E aí também tem a questão de desenvolver uma autoconfiança, porque não é só questão técnica, a questão técnica é uma parte do processo, mas o autoconhecimento, o despertar de que é possível, de que você consegue, precisa ser trabalhado também. Então, nesses 2 anos de convivência e de imersão nesse universo de mulheres na tecnologia, uma das coisas que precisam ser mais trabalhadas é a autoconfiança. Porque não tem fórmula pronta, não tem um caminho reto, sabe? Cada história tem a sua jornada. A minha, por exemplo, foi de passar 9 anos fora do mercado, me compreender como engenheira e como mestra em engenharia elétrica, como desenvolvedora de tecnologia, além de ser mãe. Eu fiquei muito tempo presa nesse espaço de achar que eu não poderia fazer mais nada. O mercado chegava e dizia: ah, você tem um gap técnico muito grande, você não tem mais condições de estar no mercado de trabalho porque você tem filho. E eu não tomei essas coisas para mim. Eu pensava assim: essa empresa não é lugar para mim. Quem me diz com quem eu vou ficar, me pergunta com quem vou ficar, quem vai ficar com meus filhos, não é um espaço em que deveria atuar. E aí depois encontrei muitas portas abertas de pessoas que pensam diferente, que entendem que lugar de mulher é onde ela quiser, que lugar de mãe é onde ela quiser. E eu sou, assim, prova viva de que a gente precisa estar conectada, sabe? Rede é muito importante. Se fala muito de network, mas uma rede de contatos sólida, de pessoas dispostas a te ajudar e alavancar sua carreira e te dar conselhos e te dar orientações. O LinkedIn, eu vejo um espaço como conexão muito forte. Todas as pessoas que eu procuro no LinkedIn sempre estão muito dispostas a me ajudar. A conexão com outras mulheres foi algo que eu descobri nesse processo de reinserção no mercado de trabalho. Eu sempre falo que se eu entendesse a conexão que é tão poderosa entre mulheres desde quando eu tinha 20 anos, tudo teria sido muito diferente. Eu só fui entender o poder da conexão entre mulheres quando eu me tornei mãe, que eu me vi conectada com outras mães como apoio para lidar com questões do dia a dia com os filhos. Então, isso foi uma das maiores potências de conexão descobertas por mim durante a maternidade. E isso foi um fator que me fez também levar o Elas Programam à frente, porque eu entendo e conheço o poder da conexão entre mulheres. E conexão com outras pessoas também. Mas para nos fortalecer e estar entre pessoas que entendem o que a gente passa, é muito importante fazer essa conexão com comunidades. No começo, com comunidades focadas em mulheres, e alguns passos para frente em comunidades para todos os tipos de pessoas, todas as pessoas, porque a questão técnica também acaba sendo um fator decisivo na carreira. Então, se conectar com mulheres no começo para se fortalecer e se engajar, e depois abrir espaço para outras comunidades. Eu vejo esse boom de comunidades em São Paulo como muito poderoso. Eu gostaria que isso se expandisse para outras cidades, que as pessoas e as mulheres em outras cidades não se sentissem tão sozinhas, Então, eu acabo incentivando que se formem os pequenos grupos, né? Um meetup dá para fazer com 3 pessoas. Você marca num café e faz uma reunião simbólica e essencial num primeiro momento. Então, para as mulheres que estão fora de São Paulo, que elas se conectem com as mulheres da sua própria cidade para não se sentir tão sozinhas e seguir mais forte nesse caminho. Então, o meu grande recado para mulheres que estão fora de São Paulo é que se conectem com quem está próximo, sabe? Arrume um espaço em que vocês possam se encontrar e se conectar, porque é pequeno que se faz um grande, sabe? São de pequenas doses que você causam grandes transformações. Eu acho
Maravilha.
que
E dá para usar até elas programam no Facebook para fazer esses encontros, né? Montar um post, chamar outras meninas que são da cidade e colocar isso tudo para acontecer.
Eu tenho feito posts quase semanais sobre isso, de quem mora em tal cidade, se conecta aqui, monta um grupo no Zap, se vocês moram próximas ou cidades próximas de se conectarem. Tenho feito esse movimento de, ó, usem o espaço delas programam para se conectar com outras mulheres, para não ficar esse vazio de, ai, tudo acontece em São Paulo. A gente tem milhares de possibilidades em São Paulo, é verdade. As coisas acontecem aqui, mas a gente. Eu acredito que a gente pode se movimentar estando em outras cidades de alguma maneira. É mais um esforço aí pessoal, que eu acredito que as pessoas podem criar grandes movimentos a partir de duas ou três interessadas, sabe? Não estou nesse momento, né? Eu moro em São Paulo, sou de Belém, mas moro em São Paulo há quase 20 anos. Eu não sei como seria estando em Belém.
Silvia, muito obrigada e que esse podcast seja um grande sucesso para todas nós. Obrigada.
Ah, eu agradeço a sua disponibilidade, foi um prazer conversar com você e obrigada por nos ouvirem até aqui e até o próximo.
Até o próximo, gente.
Esse podcast é uma iniciativa minha, com produção de Dani Karazawa e colaboração de Maurício Magaldi do Block Drops. Essa ação não tem qualquer vínculo com nossas atividades profissionais e visa o fomento a pessoas e às comunidades de TI. Obrigada por ouvir o nosso primeiro episódio. Se você gostou, nos siga e compartilhe para o mundo. O grupo fechado no Face é exclusivo para mulheres, mas você pode acompanhar o Elas Programa no Instagram e também no LinkedIn. Até o próximo, pessoal!